DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 2 de maio. Na Síria, pelo menos 33 pessoas morreram na quinta-feira, na sequência de um raid aéreo lançado pelas forças do regime de Bashar al-Assad contra uma zona ocupada pelos rebeldes em Alepo. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 10 crianças e 8 adultos morreram em raids semelhantes numa escola do bairro de Ansari, também em Alepo. A organização não-governamental Human Rights Watch acusou na terça-feira o regime de perpetrar bombardeamentos que atingem regularmente civis. A chanceler alemã Angela Merkel chegou ontem à noite aos Estados Unidos para uma visita que termina hoje. Segundo a agenda de líderes, a reunião concentra-se sobre a crise na Ucrânia e o Pacto de Comércio Transatlântico. O senador republicano John McCain criticou ontem aos jornalistas a liderança de Merkel na questão ucraniana, apelidando-a de vergonhosa. Também na quinta-feira, Merkel falou com o presidente russo Vladimir Putin, reiterando o pedido para intensificar esforços na libertação dos 7 observadores europeus mantidos em cativeiro por separatistas pró-russos. Esta madrugada, o governo de Kiev iniciou uma operação para tomar controlo sobre Slaviansk. O secretário de Estado norte-americano John Kerry diz que as negociações de paz entre Israel e Palestina estão suspensas. A revelação acontece depois de os negociadores não conseguirem cumprir o prazo de uma semana para elaborar um plano de paz. Kerry mostrou-se, no entanto, otimista no retomar das negociações em breve. Em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou na quinta-feira a intenção de pedir uma nova lei para reconhecer Israel como um Estado judeu. Na Irlanda do Norte, Gerry Adams, líder do Partido Republicano Irlandês Sinn Féin, continua detido nas instalações da polícia de Belfast. Adams está, desde quarta-feira, a ser ouvido no âmbito da investigação à morte de Jean McConville, um caso que remonta a 1972. O Partido Republicano Irlandês garante que há motivações políticas para a detenção. Na Nigéria, um atentado à bomba fez na quinta-feira pelo menos 12 mortos na periferia da capital Abuja. O atentado junto a uma estação de autocarros não foi ainda reivindicado, mas há suspeitas de que o grupo islâmico Boko Haram seja o responsável. Dois barcos com 690 imigrantes, sobretudo africanos, chegaram na quinta-feira à Itália. De acordo com a imprensa local, há dezenas de menores e grávidas entre os imigrantes, oriundos sobretudo da Eritreia, Etiópia, Mali, Nigéria, Síria e Tunísia. O Ministério do Interior italiano avisou que centenas de imigrantes chegam ao país todos os dias e pediu auxílio à União Europeia. A campanha da segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, disputada por José Mário Vaz, ex-ministro do governo, e Nuno Nabian, estreante na política, arranca esta sexta-feira. A votação está marcada para 18 de maio, depois de o candidato José Mário Vaz, do PAIGC, ter arrecadado 40% dos votos contra os 24% de Nabian na primeira volta. A petrolífera angolana Sonangol anunciou na quinta-feira em Luanda o que designou como a maior descoberta de petróleo na camada do pré-sal da bacia do rio Kwanza. Em comunicado de imprensa, a Sonangol informa que o Poço Orca vai produzir mais de 3.700 barris diários e 16,3 milhões de metros cúbicos de gás. Só uma em cada 7 pessoas tem acesso à imprensa livre no mundo, segundo o relatório da Freedom House, publicado na quinta-feira. O documento aponta 2013 como o ano mais negro da última década para a liberdade de imprensa. Entre os países de língua oficial portuguesa, apenas Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão no grupo de países com imprensa livre. Angola e Guiné-Bissau estão no grupo onde não existe jornalismo independente. No futebol, o Benfica está na final da Liga Europa. O Clube de Lisboa foi a Turim defrontar a Juventus num jogo sem golos. O resultado da primeira mão foi, no entanto, suficiente para confirmar o Benfica na final da competição, que será disputada em Turim no dia 14 de maio, frente ao Sevilha. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Bispos da África Austral pedem fim do conflito em Moçambique. Ainda em Moçambique, sistemas de previsão meteorológica têm de ser melhorados e Angela Merkel está de visita aos Estados Unidos. São os destaques de hoje. Começa agora o Jornal da Manhã. A Associação Interregional dos Bispos da África Austral, IMBISA, acaba de lançar um apelo aos países da região, em particular a Moçambique. Quer o fim dos conflitos locais antes que degenerem, como já aconteceu na República Centro-Africana, na Nigéria ou no Sudão do Sul. Madalena Sampaio, com os detalhes.
É melhor agir agora para impedir a escalada de um conflito em curso ou uma economia em crise. O alerta lançado numa carta assinada pelo secretário-geral da Associação Interregional dos Bispos da África Austral, o arcebispo de Harare, Robert Ndlovu. A associação pede aos Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que unam as suas vozes para tentar pôr fim à violência e ao recurso às armas. O apelo refere-se em particular ao caso do Zimbábue, braços com uma crise económica alimentada pelos fluxos migratórios para os países vizinhos, e também a Moçambique, onde os confrontos entre o exército e os guerrilheiros da RENAMO foram retomados no ano passado por causa de divergências em relação à lei eleitoral. Em entrevista à agência de notícias Lusa, o ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano defende que pode chegar o momento em que Maputo terá de dizer à RENAMO que as cedências atingiram o limite, mas acredita que não será o governo a iniciar o confronto.
O governo tem uma linha que é de continuar com o diálogo, nada de ir às armas, mas o diálogo vai continuar. Portanto, não é o governo que vai pegar em armas para fazer alguma coisa, vai dizer que basta, quer dizer que não vai dar mais cedências para exigências que são completamente absurdas. Eu penso que é isso, é o que vai acontecer, porque não se pode pensar que o governo vai dar tudo só por causa das ameaças. Há limites.
Desde o início dos confrontos, mais de uma dezena de pessoas já morreram, sobretudo no centro do país. Joaquim Chissano critica a estratégia da RENAMO de usar as armas para forçar uma cedência de governo para as suas reivindicações e diz que se houver escalada de violência, há de vir sempre da parte do maior partido da oposição.
Mas, como já sabemos, a tática da RENAMO há de ser sempre de massacrar a população. Porque o que quer é um descontentamento da população, para a população fazer pressão ao governo para ceder. Mas há cedências que podem ser mesmo prejudiciais à própria população.
No entanto, o antigo Presidente da República reconhece que nem todos os elementos da resistência nacional moçambicana são a favor de um confronto armado.
O Lhakama e a RENAMO, evidentemente, têm possibilidades de criar alguma perturbação no seio das populações civis, mas eu duvido que tenham força capaz de enfrentar uma guerra. Mas que sei que muitos deles são contra a guerra.
O líder da RENAMO, Afonso de Lacama, ameaçou já boicotar as eleições gerais no país, mas para Joaquim Chissano, o eventual boicote do ato eleitoral significaria não participar e isso poderia originar grandes problemas para a RENAMO, que perderia assim a oportunidade de estar no Parlamento e de negociar mais outras posições.
Eu creio que a RENAMO tem gente suficientemente capaz de pensar e inteligente até para saber que há de haver uma parte onde eles devem ser mais sensatos. E onde querer participar, certamente. E não foi por acaso que eles discutiram a lei eleitoral. Discutiram a lei eleitoral, as modificações que houve, as cedências, não era para depois chegar ao fim e deitar isso fora por exigências mesquinhas, né?
O ex-presidente acredita que as eleições vão de facto realizar-se e recorda que a mesma situação já se verificou nas autárquicas realizadas em 2013, e que quem saiu mais prejudicado foi o partido de Afonso de Lacama. Quem ganhou com isso foi o MDM, o Movimento Democrático de Moçambique. Madalena Sampaio, DW.
Vamos à pergunta do dia. Na sua opinião, a situação em Moçambique pode dar origem a um conflito civil?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Moçambique precisa de reintegrar os dados meteorológicos para melhorar o sistema de aviso prévio e os alertas sobre a ocorrência de cheias. Os dados que o país está a utilizar, como fazem outros países banhados pelo Oceano Índico, são do século XIX. Estas lacunas na informação têm provocado prejuízos evitáveis. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Países banhados pelo Oceano Índico desdobram-se esforços para a recuperação de dados climáticos históricos. A ideia é reforçar a informação sobre a ocorrência de desastres naturais a fim de mitigar os efeitos destes, como referiu o vice-ministro dos Transportes e Comunicações, Eusébio Saidi. Moçambique é dos países que não possui estes dados devido à incapacidade financeira e recursos humanos. Por causa disto, o país não tem informação sobre o que no futuro poderá ocorrer em termos de desastres naturais e mudanças climáticas, disse o vice-ministro.
É com esse objetivo de responder a esta lacuna que o Governo da República de Moçambique, através do Instituto Nacional da Meteorologia de Moçambique e outros parceiros, têm dado esforços para a digitalização dos dados climáticos arquivados em papel, embora esse exercício não tenha mostrado fácil devido a fatores associados à capacidade humana e financeira do país.
Em Moçambique, muitas pessoas ainda vivem em zonas de risco de ocorrência de cheias. Por isso que o governo anualmente tem estado a lançar avisos sobre a ocorrência destas calamidades.
Apesar da similaridade dos dois eventos, o impacto das cheias em 2000 foi maior que as de 2013. Isto porque as lições aprendidas foram usadas para melhorar a nossa capacidade de resposta a estes eventos.
Ao nível da região austral, Moçambique é o país mais afetado por cheias, não bastando os alertas emitidos 2 a 5 dias antes do evento.
Os governos também estão a envidar esforços no sentido de elevar a capacidade. Os serviços de meteorologia e aviso prévio, isto demonstra o nosso comprometimento em relação à preservação do ambiente visando mitigar as causas das mudanças climáticas.
O Oceano Índico é uma região importante para compreender os aspectos científicos que acionam a variabilidade climática em grande escala. Felipe Lúcio, da Organização Meteorológica Mundial, indica que o conhecimento sobre o comportamento dos parâmetros meteorológicos e climáticos deve ser feita com a coleta de dados
que permitem a caracterização do perfil e tendências no seu comportamento e também a utilização destes dados para trabalhos de investigação que permitam uma melhor compreensão das interações oceano-atmosfera e a melhoria da qualidade das previsões.
Na região da Orla do Índico, a qualidade de observação está abaixo do desejado para fins de compreensão do sistema climático. Felipe Lúcio adverte para as consequências do desaparecimento de dados do século XIX devido às condições de conservação.
É necessário e urgente que esses dados sejam recuperados, sejam digitalizados, de modo a que possam engrossar os dados que ajudarão a uma melhor compreensão e previsão do tempo e do clima. Existem volumes consideráveis de dados atmosféricos e oceanográficos que datam do século XIX e até, em alguns casos, do século XVIII, em risco de desaparecimento.
Moçambique é afetado em média por cheias com uma frequência que varia dos 3 aos 7 anos, com maior incidência para o centro e sul do país. Romulo da Silva, DW Maputo.
Foi a 2 de maio de 2011, há precisamente 3 anos, que forças especiais norte-americanas invadiram o esconderijo de Osama Bin Laden, na cidade paquistanesa de Abbottabad, e mataram o antigo líder da Al-Qaeda. 20 soldados de elite e 4 helicópteros participaram na missão secreta autorizada pelo presidente Barack Obama contra o homem que ocupava o número 1 da lista dos mais procurados do mundo, depois de ter sido considerado autor moral do atentado de 11 de setembro em Nova Iorque. Mais informação com Madalena Sampaio.
O assassinato de Osama Bin Laden, inimigo número um dos Estados Unidos da América, foi classificado como o fim de uma era e considerado um grande golpe para a Al-Qaeda. Washington declarou vitória sobre a organização terrorista que durante cerca de duas décadas tanto mal causou aos Estados Unidos. Mas será que a morte de Bin Laden teve um impacto real sobre o funcionamento da Al-Qaeda? Será que a organização já não é tão forte e letal no sul da Ásia como era há três anos? A académica Simbal Khan, do Centro Woodrow Wilson, em Washington, D.C., e investigadora no Islamabad Policy Research Institute, acredita que a organização terrorista já tinha começado a reduzir a presença no Afeganistão e no Paquistão antes da morte do seu influente líder.
Acho que antes de Osama Bin Laden ter sido detectado em Abu Tabad e depois morto, já havia indicações de que a Al-Qaeda estava a sair do Afeganistão e do Paquistão e a mudar-se para o Médio Oriente e para o Norte da África. Essas mudanças mantiveram-se e aumentaram após a morte de Bin Laden. Acho que a atenção dedicada ao conflito afegão diminui, sobretudo desde que o presidente Barack Obama anunciou a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão em 2014.
E desde então, a Al-Qaeda perdeu o interesse pela região, acrescenta a investigadora. No entanto, Simbal Khan adverte que seria um erro pensar que a Al-Qaeda já não está presente no Paquistão e no Afeganistão. A sua presença é de facto menor, mas está a colaborar com organizações extremistas locais. Segundo o investigador Ghaffar Hussain, especialista em contra-terrorismo que vive em Londres, um dos grupos importantes com os quais a Al-Qaeda trabalha é o movimento Tehrik-e-Taliban-Pakistan, TTP, que agrupa diversas facções talibãs paquistanesas. Mas, em termos globais, explica, o fenómeno está vivo e provavelmente cada vez mais forte em algumas partes do mundo.
Se dividirmos a Al-Qaeda em duas partes, como comando central e como fenómeno global, então podemos dizer que o comando central da Al-Qaeda tem vindo a enfraquecer de forma significativa. Mas se olharmos para o que está a acontecer na Nigéria, na Somália, na Síria, no Iraque, no Egito e no Paquistão, vemos que o movimento global não está mais fraco e que, no caso da Síria e do Médio Oriente, está até a fortalecer-se.
Antes da morte de Bin Laden, a Al-Qaeda já se tinha mudado das zonas tribais paquistanesas para o Médio Oriente e para o Norte de África. Mas esta tendência ganhou ritmo depois de maio de 2011, sublinha o especialista Ghaffar Hussain.
A marca Al-Qaeda pode já não ter a mesma ressonância que costumava ter, mas várias outras organizações, como o Boko Haram e o Al-Shabaab, estão a fazer um trabalho semelhante e a continuar o legado da Al-Qaeda.
Nos últimos três anos, a Al-Qaeda tem estado ocupada com a revitalização da organização, defende também a académica Simbal Khan.
Entretanto, assistiu-se à Primavera Árabe e ao início da instabilidade política em muitos países do Médio Oriente e do Norte da África. São conflitos novos onde a Al-Qaeda encontrou um novo campo de batalha. Também a Líbia e a Síria têm atraído muita atenção. Por isso, acho que para a Al-Qaeda se revitalizar e recrutar novos membros, lugares como o Norte da África e o Médio Oriente são mais favoráveis do que o Paquistão e o Afeganistão.
Madalena Sampaio, DW.
No Zimbábue, o ex-primeiro-ministro e atual líder da oposição, Morgan Tsvangirai, acaba de demitir o secretário-geral do partido, MDC. Muitos observadores da cena política do país dizem que este episódio é mais uma prova de que o partido corre riscos de fragmentação, meio ano depois de ter perdido as eleições para o veterano Robert Mugabe do ZANU-PF. António Cascais, com os pormenores.
De facto, o maior partido de oposição do Zimbábue atravessa uma verdadeira crise de identidade 6 meses depois do fim da coligação governamental que o unia ao ZANU-PF de Robert Mugabe. O Movimento para a Mudança Democrática, MDC, atravessa uma fase de grandes divergências internas, o que levou agora à demissão do secretário-geral Tendai Biti, que se tinha comprometido com personalidades que exigiam o derrube do ex-primeiro-ministro Morgan Tsvangirai na liderança do partido. Ora, Morgan Tsvangirai considerou isso um ato desleal e organizou um mini-congresso extraordinário que decidiu expulsar do partido o secretário-geral, juntamente com 8 outros membros que tinham participado na tentativa de revolta interna. Palavras de Morgan Tsvangirai. Eles não só foram desleais perante a minha pessoa, Morgan Tsvangirai, como, sobretudo, perante o povo. A sua ação fala por si. Eles queriam formar o seu próprio partido. Desejamos-lhes sorte. O nosso partido é um partido democrático. O que eles não podem exigir é continuar a pertencer ao MDC, porque, de facto, já não pertencem. Recorde-se que o antigo dirigente sindical Morgan Tsvangirai está à frente do MDC desde que o partido foi fundado há 15 anos. O partido cresceu rapidamente e conseguiu reunir muitos adeptos. Em 2008, Tsvangirai venceu mesmo a primeira volta das presidenciais, mas não chegou a participar na segunda volta devido às pressões a que fora exposto pelo regime de Mugabe. A participação num governo de coligação com Mugabe desgastou, no entanto, o presidente do MDC. Muitos críticos internos surgiram, um deles ocupou mesmo o cargo de porta-voz internacional. Charles Mangungera, em entrevista à DW África, disse...
The MDC has imploded. You know, I think that...
O mais importante, na minha opinião, não é ter apoios nas bases nem apoiar o atual presidente. O mais importante são os valores e princípios do nosso partido. Esses princípios a que o MDC se agarra são os princípios da democracia, da renúncia à violência e do respeito por opiniões divergentes. Tsvangirai é criticado e continuará a sê-lo, segundo os observadores. Os anos no poder transformaram-no. Há quem diga mesmo que ele herdou comportamentos do seu rival Robert Mugabe durante os anos em que participou no poder. Peter Repken, perito alemão em questões ligadas ao Zimbábue, afirma... Tsvangirai sempre desdenhou o trabalho dos seus mais talentosos ministros. Robert Mugabe não deixou sobressair os talentos de Tsvangirai, bloqueou muitas das suas iniciativas. Não respeitou o acordo de coligação e isso também contribuiu para o desgaste de Tsvangirai. Será que o MDC está preparado para um dia ser alternativa ao ZANU-PF de Robert Mugabe? Atualmente, isso não acontece. Mais tarde ou mais cedo, no entanto, vai haver um Zimbábue sem Mugabe e convinha que o maior partido da oposição estivesse preparado. António Cascais, DW, Bonn.
DW, sexta-feira.
A chanceler alemã Angela Merkel manterá hoje nos Estados Unidos conversações com o presidente Barack Obama sobre a questão da espionagem dos serviços secretos norte-americanos aos líderes europeus, a situação na Ucrânia e o acordo de comércio transatlântico. Ao longo dos anos, as visitas da chanceler ao Congresso norte-americano foram marcadas por cerimónias de congratulação, mas desta vez a crise de espionagem e a tensão na Ucrânia ofuscam a visita de Merkel. Ambos são assuntos prementes nos dois países. Segundo Neil Gardiner, analista da Fundação Conservadora Norte-Americana Heritage Foundation, as movimentações em Kiev e Moscovo são vistas de maneira diferente pelos dois países.
A Alemanha e vários países têm procurado uma política de apaziguamento em relação à situação da Rússia e isso tem que ver com a dependência económica em termos energéticos. Há uma grande divisão entre Berlim e Washington no que diz respeito à forma de tratar o problema da Rússia.
A interdependência económica entre a Rússia e a Alemanha é um fator-chave na questão. Por outro lado, segundo Neil Gardiner, a Alemanha e os Estados Unidos podem acabar por se afastar na questão da Ucrânia, precisamente pela dependência europeia face ao gás russo.
O presidente Obama vai pedir mais pressão sobre a Rússia. Eu realmente acho que os Estados Unidos vão aumentar significativamente as sanções contra a Rússia, enquanto que os alemães vão hesitar em fazer isso por várias razões. O tema da Ucrânia tem potencial para afastar os dois países.
Karen Donfried, chefe da organização transatlântica German Marshall Fund, ressalta, no entanto, que a coordenação entre a Alemanha e os Estados Unidos tem sido muito boa até agora.
A Europa tem importantes laços no que toca ao comércio e ao setor da energia com a Rússia, mas, mesmo assim, também quer colocar mais pressão sobre a Rússia. Há várias facetas na relação entre os dois países e a questão da espionagem norte-americana foi um ponto difícil. Mas, mesmo com a crise na Ucrânia e outras questões como a Síria e o Irão, é possível ver que os dois países têm trabalhado em conjunto.
A crise na Ucrânia está, sem dúvida, no topo da agenda da visita de Angela Merkel a Washington. Mas a chanceler enfrenta um presidente sob pressão interna para endurecer a postura em relação à Rússia. De acordo com Ether Conley, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, o momento é fulcral para um ponto de viragem na cooperação transatlântica.
Esta
reunião é extremamente oportuna e importante. Estes dois líderes reúnem-se quando a política do Ocidente em relação à Rússia chegou a um final dramático e precisa, assim, de construir uma nova visão política. O papel da Alemanha na formação dessa nova política vai ser fundamental para o seu sucesso. Portanto, esta visita é de facto importante para a construção de um bloco com uma nova posição.
Segundo Ether Conley, não são esperados resultados concretos e imediatos a partir desta reunião, enquanto o pacto de não espionagem entre os Estados Unidos e a União Europeia ainda não estiver assinado. Depois da crise na Ucrânia e do escândalo de espionagem, o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento é a terceira grande questão em cima da mesa. Porém, Angela Merkel enfrenta na Câmara de Comércio norte-americano um lobby conservador que não vê o acordo com bons olhos.
DW Espaço do Ouvinte.
Na sua opinião, a situação em Moçambique pode dar origem a um conflito civil? Esta é a pergunta de hoje. O colega António Cascais já está no estúdio com as respostas.
Hermínio de Moçambique, comentando sobre a desmilitarização, necessária vai ser, e também o desmantelamento dessa força para garantir todo o processo de paz e, por conseguinte, também o processo eleitoral. Outra mensagem de Moçambique, Félix Manuel. O povo moçambicano quer ver a situação resolvida rapidamente possível e essa exigência da Renamo mostra que eles querem declarar a guerra. Augusto Ernesto, também de Moçambique. Sim, pode chegar a um conflito civil, sem dúvida, sem duvidar disto, e há vestígios deste tipo de conflito, tais como o líder da Renamo ainda não se ter recenseado e também ter sido aprovada uma lei que só favorece os dirigentes do Partido do Poder. E o motivo é a ignorância do governo atual, que só gosta de compreender as coisas com antecedência dos acontecimentos piores. Outra mensagem, desta vez de Magnus Cebola, de Quelimane, Moçambique. Claro que sim, isto pode levar a conflitos, porque uma das partes não viu seus objetivos sendo alcançados. Mais uma mensagem, também de Moçambique, Alberto Joaquim. Escreve, claro, sem dúvidas que vai criar um conflito civil, porque as duas partes envolvidas não chegam a acordos suscetíveis de satisfazerem ambas as partes. Outra mensagem, Apolo Nhantumbo, também de Moçambique. Claro que sim, vai criar um conflito civil. Moçambique não é um país de confiança. Carlos António Rafael escreve, claro que pode sim criar conflitos, isso cria mesmo um conflito. Raul Alfredo Nhagumbe, naturalmente que pode dar um conflito civil, deve-se desarmar e integrar os homens armados na sociedade. Em moção, falhou a reconciliação. Cá, ser da oposição para o partido do poder é maldição. Nuno.
Obrigado, António. Está completa a formação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.